MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Uma das leis utilizadas pelos agentes do Ministério Público para combater ilegalidades na administração pública é a Lei Federal 8.429, de junho de 92, que é mais conhecida como Lei de Improbidade. Com base nessa lei, muitos agentes políticos que cometem ilegalidades, como fraudes em licitações ou uso de bens públicos de benefício próprio, entre tantas outras, acabam sendo punidos e condenados. Apenas que vão até a perda da função pública, pode incluir também suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa, ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos. Entretanto, voltou para a pauta da Câmara dos Deputados em Brasília um projeto de lei que propõe várias alterações na lei de improbidade e mudanças que, na prática, podem deixar a lei muito mais leve na punição de alguns atos ilícitos. Isso poderia beneficiar políticos mal intencionados, com prejuízo direto para a população. Para falar sobre esse projeto de lei e as possíveis consequências da sua aprovação, o MP no Rádio recebe nesta edição os promotores de justiça André Thiago Pasternak Glitz, presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, e Fernando da Silva Matos, diretor de defesa de prerrogativas da associação e coordenador de assuntos institucionais do Ministério Público do Paraná. Doutor André, como é que é esse projeto de lei? Em que pé está o andamento dele na Câmara?
Esse projeto de lei que altera a Lei de Improbidade Administrativa, ele foi apresentado originalmente em sua primeira versão em 2018. E a primeira versão desse projeto é produto de um trabalho de uma comissão de juristas presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Mauro Campbell. Essa comissão então elaborou uma ampla discussão e conseguiu trazer realmente contribuições significativas num primeiro momento para o aperfeiçoamento legislativo da Lei de Improbidade Administrativa. Entretanto, o relator desse projeto de lei na Câmara dos Deputados, o deputado federal Carlos Aratini, apresentou um substitutivo a esse projeto original. O que é um substitutivo? Um substitutivo é um relatório que altera substancialmente um projeto de lei. Esse substitutivo, então, ele praticamente mudou aquilo que tinha sido proposto originalmente, com vários retrocessos em relação ao combate à corrupção e à improbidade administrativa. É esse substitutivo, portanto, que desconfigurou o projeto original, que hoje tramita numa comissão especial da Câmara dos Deputados, cujo relatório já foi apresentado em outubro do ano passado e pende agora de apreciação na comissão especial e então é para ser encaminhado ao plenário. A CONAMP e outras entidades estão muito preocupadas com esse substitutivo, com a possibilidade de aprovação desse substitutivo nos termos como ele se encontra hoje apresentado na comissão especial, porque realmente apresenta um significativo retrocesso que vai trazer muitos obstáculos, muitas dificuldades para o combate à corrupção e à improbidade administrativa no Brasil.
Ou seja, o projeto original era para aperfeiçoar a lei, aí o deputado apresenta um substitutivo para afrouxar a lei. Impressionante. Doutor, o senhor falou da CONAMP. O que é a CONAMP? O que significa?
A CONAMP é a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. É uma entidade nacional que congrega todas as associações estaduais e algumas associações do Ministério Público da União, representando mais de 18 mil membros do Ministério Público brasileiro.
Perfeito. Doutor Fernando, em relação a esse projeto, quais seriam os principais pontos de alteração propostos e que impacto essa alteração teria na atuação do Ministério Público?
Bom, Tomás, os impactos, né, na atuação do Ministério Público serão enormes caso haja aprovação desse projeto de lei da forma como ele se encontra. Isso porque diversas condutas que hoje caracterizam improbidade administrativa não serão mais consideradas ilícitas, né, caso haja aprovação desse projeto. O projeto prevê, por exemplo, que somente quem agir de forma intencional responderá por improbidade administrativa e, além disso, o projeto exige que haja um dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito do agente público para que um ato seja considerado um ato de improbidade administrativa. Ou seja, para esse projeto, se um político ou um servidor público agir com desleixo com o patrimônio público, agir com falta de cuidado, agir com negligência, com imprudência, por exemplo, né, isso será algo que não poderá ser mais punido com base na lei de improbidade administrativa. E há condutas, né, Tomás, que não provocam necessariamente um dano ao patrimônio público, mas que não podem ser permitidas. Não é possível, nós estamos vivendo agora, né, um contexto de pandemia, então não é possível, por exemplo, que permita que alguém fure a fila de vacinação pelo fato de ter acesso aos servidores responsáveis pela vacinação.
Ou seja, não causa um prejuízo a nenhum bem público, mas é um ato ímprobo.
Isso, exatamente. É uma conduta que não necessariamente vai gerar um prejuízo ao patrimônio público, mas é uma conduta desonesta. É uma conduta que viola a moralidade administrativa e, por isso, ela não pode ser permitida. Então, hoje, essa conduta, por exemplo, ela é investigada pelo Ministério Público e o autor dessa conduta pode ser acionado em juízo para responder uma ação de improbidade administrativa. Já, se o projeto for aprovado da forma como ele se encontra, o Ministério Público, então, terá enfraquecida a sua atuação no combate à corrupção, conforme bem mencionou o Dr. André, porque diversas condutas imorais, diversas condutas que demonstram desprezo pelo patrimônio público, elas não serão mais sequer consideradas contrárias à lei, né? E, então, como não serão consideradas contrárias à lei, elas não poderão ser sequer investigadas pelo Ministério Público, ou seja, os autores dessas ações não poderão ser mais punidos.
Certo. Alguns exemplos práticos, concretos do que muda, doutor André?
A alteração mais substancial que vai impactar a aplicação da lei, na linha que o doutor Fernando colocou, é especialmente a impossibilidade de se caracterizar o ato de improbidade a partir da violação de princípios constitucionais da administração pública, que nem sempre vai gerar um dano, um prejuízo à administração. E daí a gente pode tirar vários exemplos de ações e de casos concretos que o Ministério Público tem processado enquanto atos de improbidade administrativa. Vou dar um exemplo aqui que o ouvinte com certeza vai lembrar de algum caso concreto e vai, e com certeza já viu isso acontecer, ou pelo menos sair a notícia a respeito disso, que é a contratação de parentes para o serviço público. Então, amigos, parentes de um prefeito, por exemplo, hipoteticamente, que são contratados para ocupar cargos públicos em razão dessa relação de pessoalidade com o administrador público, eles não vão mais ser alvo da improbidade administrativa, porque essa contratação ela não gera um dano concreto, um prejuízo material à administração pública. Um outro exemplo também relacionado a essa questão dos servidores é a fraude de concursos públicos. A gente sabe que no Brasil existe uma regra que, para você ocupar cargos públicos, via de regra, você deve prestar um concurso público. Aquela pessoa que fraudar o concurso, ou, por exemplo, tiver acesso a uma prova de concurso e conseguir ser aprovado mediante fraude num concurso público, a princípio também não estaria praticando ato de improbidade administrativa.
Doutor André, os defensores dessas mudanças na lei alegam que elas são necessárias por causa de supostos excessos dos promotores de justiça na aplicação da lei de improbidade. Como é que o senhor responderia a essa crítica?
Eu respondo com dados, Tomás. O que ocorre é que as pessoas que alegam haver excessos na aplicação da lei de improbidade, elas se valem de exceções para poder justificar uma mudança tão impactante numa lei tão importante. Então é claro que, eventualmente, algum erro pontual ou algum abuso pontual pode ocorrer e efetivamente ocorre. Isso faz parte tanto da atividade do Ministério Público, de um princípio de que é inerente à atividade humana também cometer erros e eventualmente aplicar a lei da forma descabida.
Agora, só com essa lei, né? Em qualquer lei, isso é possível.
Evidentemente. Agora, essas exceções, esses casos pontuais, eles não podem ser transformados enquanto regra a fim de se tornarem evidências que justifiquem uma alteração tão impactante. Para você ter ideia, a melhor resposta em relação a essas colocações é de nós avaliar os números. Nos últimos anos, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público logrou êxito em condenações transitadas em julgado pela prática de ato de improbidade em quase 19 mil casos no Brasil. Então, são quase 19 mil processos investigados e processados pelo Ministério Público pela prática de ato de improbidade que foram reconhecidos pelo Poder Judiciário com aplicação de sanções e trânsito em julgado. Essa é a regra.
Doutor Fernando, uma matéria recente na imprensa dizia que esse projeto está numa comissão especial da Câmara que tem 24 integrantes e que um terço desses deputados seria beneficiado diretamente se essas mudanças forem aprovadas, porque esses deputados são ou foram alvo de ações de improbidade. O que é que o senhor teria a dizer sobre isso?
Sim, Tomás, esse levantamento foi feito pela ONG Transparência Brasil, que apontou que um terço dos integrantes da comissão especial constituída para discutir e propor mudanças na lei de improbidade improbidade administrativa, responde a ações de improbidade administrativa que foram ajuizadas justamente com base nessas regras que agora se pretende que sejam alteradas, né? E por isso, né, que alguns sugerem que então esse seria um trabalho realizado em benefício próprio, em causa própria, em benefício dos próprios parlamentares. Eu já prefiro, Tomás, não acreditar que essa efetivamente seja a real motivação. Até porque todos os parlamentares sabem que possuem o direito ao contraditório, que possuem o direito à ampla defesa e podem, inclusive, fazer uso de recursos, né, junto aos tribunais para demonstrar em juízo a sua inocência. Eu entendo que o que realmente está acontecendo é a busca, né, de atualização de uma lei que possui quase 30 anos de existência sem que haja um grande debate com os operadores do direito que atuam diariamente com o tema e, principalmente, sem um amplo debate com a população que será diretamente impactada por essas mudanças. Então, como a população será diretamente impactada com essas mudanças, ela precisa ter conhecimento pleno, né, ter conhecimento amplo do que está sendo discutido e proposto pelos seus representantes no âmbito do Congresso Nacional. E tendo conhecimento, né, do que está sendo discutido, daí sim a população pode se posicionar a respeito do assunto e impedir que retrocessos no combate à corrupção possam ocorrer no nosso país. É importante reforçar, Tomás, conforme bem colocou o Dr. André, a lei de improbidade administrativa é um instrumento de defesa da cidadania, é um instrumento de defesa do interesse público e, por isso, qualquer modificação feita nessa lei deve contar com ampla participação da nossa população.
Perfeito. Doutor André, a propósito disso, como que a população pode acompanhar o trâmite do projeto? Existe algum modo de a população pressionar contra a aprovação desse projeto?
Com certeza, Tomás. O Dr. Fernando tocou num ponto muito importante, que é a necessidade de uma mobilização, de uma conscientização por parte da sociedade em relação a essas mudanças. Ninguém é contra o aperfeiçoamento e o debate em torno dessa importante lei, assim como de outros instrumentos legislativos de atuação da defesa do patrimônio público. O que nós não podemos admitir são retrocessos inconstitucionais que vão contra o artigo 37, parágrafo 4 da Constituição, nesse caso, e que representam retrocessos enquanto avanço civilizatório da nossa sociedade brasileira. A população pode e deve acompanhar o trâmite legislativo, seja no âmbito do site da Câmara dos Deputados, se digitar lá na internet, a alteração da lei de improbidade administrativa já vai conseguir localizar onde se encontra esse projeto, o seu andamento, encaminhar mensagens, fazer críticas, encaminhar e apresentar sugestões, assim como, principalmente, fazer contato com seus parlamentares, conversar com seus deputados federais, cobrar dos seus deputados federais qual é a posição deles em relação a essa alteração que ainda se encontra no âmbito da comissão especial, como nós falamos, mas pode vir a ser debatida em plenário a qualquer momento.
E a Associação Paranaense do Ministério Público está acompanhando também, tem tomado alguma atitude a respeito?
Nós acompanhamos isso no âmbito da CONAMP, né? Nessa articulação e planejamento institucional do acompanhamento legislativo que é ordinariamente feito, mas também temos feito um trabalho intenso junto aos parlamentares paranaenses, a fim de que haja assim uma conscientização de que precisamos debater a lei, mas então vamos trazer de volta o projeto original que foi construído depois de uma ampla discussão numa comissão especial presidida por um ministro do STJ, e aquele sim nós acreditamos que seja um projeto capaz de entregar resultados melhores para a sociedade, no sentido de uma eficiência na defesa do patrimônio público e ao mesmo tempo de proteger direitos e garantias dos investigados e dos processados por atos de improbidade administrativa.
Perfeito. Cidadania também é isso, né? Acompanhar os projetos, se manifestar, pressionar os seus deputados. Doutor André, doutor Fernando, muito grato pela participação de vocês no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.